UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, a mostra do filme Livre está novamente em BH para a sua edição número 16. Trata-se de um evento que leva filmes independentes brasileiros para locais de norte a sul do país, nas capitais e no interior, construindo novas vias de circulação e distribuição das imagens produzidas pelo nosso cinema. A abertura do evento é amanhã. Durante 20 dias, a mostra vai exibir mais de 200 filmes, fazendo um panorama da diversidade da produção cinematográfica nacional. E eu converso agora com o coordenador geral e produtor executivo da mostra, o Guilherme Whittaker. Boa tarde, Guilherme.
Oi, Felipe. Obrigado aí pela força.
Beleza, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Valeu.
Guilherme, a mostra do filme Livre, ela surgiu com a intenção de mostrar filmes que não eram aí exibidos no circuito. Que tipo de filmes são esses e por que eles acabam não entrando nos circuitos tradicionais?
Então, são filmes independentes, né? A maioria dos filmes que nós passamos são filmes feitos sem grandes verbas, sem incentivo de leis de incentivo, sem patrocínio. São filmes feitos na raça, muitas vezes por indivíduos, realizadores que fazem tudo, quase tudo no filme, ou coletivos, ou você se junta com amigos e consegue realizar seu filme, né? Isso, quando a gente nasceu há 16 anos, era algo muito novo, assim, né? As pessoas estavam começando ainda a fazer seus filmes em vídeo, e o vídeo, na época, não tinha espaço nenhum, praticamente, né? Não existiam festivais de vídeo, uhum. Os festivais, eles não estavam com o menor valor, e era muito difícil esses filmes chegarem, circularem, de fato, né? E hoje em dia, a Mostra Livre, inclusive, nesses 16 anos tem participado, né, participou de toda essa evolução, né, que aconteceu na tecnologia de filmagem, de captação, de edição, né, de manipulação desse material e de finalização e exibição, né, de difusão, como exibir. Né, e a internet também, nesse período, ela não existia, basicamente, em 2002, né, que foi quando começamos, e hoje em dia é o contrário, né? Assim como é o contrário também, o vídeo, ele comeu o cinema, né? Ele arrebentou com o cinema, arrebentou com tudo. E hoje em dia não existe mais filmes feitos em cinema película, digamos, né? O formato de cinema tradicional antigamente era película e isso aí acabou. Então, como já era previsto, né? Só que foi um processo que demorou aí quase mais de 10 anos, né, para ele se consolidar, uhum. Né? E nos últimos 5 anos isso já está consolidado, né? Ou seja, o vídeo, o HD, no caso, digital, ele é o que existe hoje, não existe outros formatos que não terminem numa projeção em digital, né? Uhum. Então, a mostra nasceu para dar espaço a esses filmes que na época eram muito necessitados de espaço, de difusão, e hoje em dia já não, os festivais todos ao contrário, eles já quase alguns não aceitam nem filmes em película porque não tem mais os projetores, né? Uhum. Então é tudo em digital, e a Mostra Livre, ela acompanhou nesse processo todo a quantidade gigantesca de filmes que são feitos, já eram feitos, né, e são feitos cada vez mais em vídeo, no caso, em digital, no Brasil inteiro, né? Esse ano nós recebemos 1.100 filmes, selecionamos 170, convidamos outros 35, e assim fizemos a programação da mostra com base nesses 200 filmes que estão em cartaz agora em Belo Horizonte, né, até o dia 5, na Mostra do Filme Livre, né, que é um evento totalmente gratuito, evento patrocinado pelo Banco do Brasil e com a Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, e é o maior festival de cinema independente do Brasil. Né, não tem nenhum outro evento que passa tantos filmes por tanto tempo em tantos lugares. Felipe, porque além dos CCBBs, a gente também faz a maior ação cineclubista do Brasil, nós que fazemos há mais de 10 anos, que se chama Cineclubes Livres. Inclusive, as inscrições estão abertas. Se você faz cineclube ou quer exibir, você não precisa ser cineclube, não tem que ter CNPJ, não tem que ter nada, basta você querer exibir, ter condições de exibir para um público, né, num clube, ou numa associação, ou seja, onde for, você não precisa ser um cineclube estabelecido, né, você pode se inscrever até o dia 22 no site, que é mostralivre.com. Lá tem um regulamento, todos que se inscreverem vão participar, não tem seleção. Ano passado nós exibimos, chegamos a mais de 60 cidades, esse ano esse número já foi alcançado, a gente está aumentando o número de cidades participantes. Então, no Brasil inteiro, você é interessado em exibir filmes livres, vai lá no site, confere como é que funciona, se inscreva e a gente está mandando para vocês os filmes para exibição.
E é dessa forma aí que a Mostra do Filme Livre consegue acessar aí tantas cidades no país e ser tão itinerante?
Exatamente, né? O cineclubismo no Brasil ele é uma cultura já muito antiga, né? Não é de hoje nem de ontem. Só que nos últimos anos, assim, teve um momento de mobilização maior, né? São ciclos, né? Vários, às vezes mais movimentação, às vezes menos. E há alguns anos teve um pico muito bom, que o governo federal ele investiu durante alguns anos em várias ações cineclubistas, porém isso já não existe mais há alguns anos. E então a Mostra Livre é um dos poucos eventos que tem um cuidado, uma atenção e tenta desenvolver também essa difusão além das capitais, né? Porque trabalhar, fazer eventos em capitais, em centros culturais, com patrocínio é muito bom, muito fácil, muito lindo, mas quando a gente consegue chegar a cidades que não tem nem teatro, que não tem nenhuma sala de cultura, isso é muito importante para todo mundo, não é só para a gente, não, é todo mundo, porque é uma chance que a gente está dando, a Mostra do Filme Livre dá aqui esses filmes, que já são filmes bem difíceis de chegarem ao grande público, que eles cheguem num público que difícil, é quase um milagre, sabe? Uma coisa assim, que uma cidade que não tem nem espaço cultural, nem equipamento cultural, passar filmes livres, sabe? É algo realmente extraordinário. Então, é uma ação muito importante para a gente, onde a gente consegue capilarizar essa difusão também desses filmes independentes.
Guilherme, esse ano a mostra tem o André Tonati e o Luiz Paulino dos Santos como homenageados. Infelizmente, eles faleceram nos últimos 6 meses. Qual a importância do cinema feito por esses realizadores e como é que foi a escolha de homenageá-los?
Então, o André Tonati, ele dispensa comentários, né? Assim, quem conhece o cinema brasileiro sabe a importância dele no nosso cinema, os filmes que ele fez, o Blá Blá Blá, o Bang Bang, ou seja, são filmes fundamentais do nosso cinema, e o Sérgio da Desordem também, que é o penúltimo longa que ele fez, alguns anos atrás, que é um dos filmes mais importantes do Brasil, que trata das questões indígenas, de forma ficcional e documental, é um marco no cinema brasileiro, Sérgio da Desordem, e ele foi homenageado, nós homenageamos ele em 2006, na Mostra Livre, quando a gente estava ainda começando, fazendo a terceira ou quarta edição. Ele foi muito generoso conosco, era uma pessoa muito amável, um ser humano maravilhoso, incrível mesmo. E a gente teve a sorte de estar com ele em 2006 e de conviver com ele, passando todos os filmes dele, exibindo e conversando com ele, uns debates também. E ele faleceu em dezembro último, então a gente, esse ano, como a gente não tinha exibido ainda o Já Visto, Jamais Visto, né, que é o último trabalho dele, a gente resolveu exibir no Rio, e aqui em BH é a sessão de abertura, que vai ser amanhã, no CCBB, às 7h30, a gente vai exibir esse filme, Já Visto, Jamais Visto, e vai ter um bate-papo depois com a companheira dele, a Cristina Amaral, que é uma das montadoras hoje mais importantes do Brasil, né? Participa de diversos filmes, de diversos realizadores do Brasil todo, e ela vai ter está vindo para BH e vai conversar conosco amanhã, depois do filme. E o Luiz Paulino dos Santos é um caso, assim, muito recente, né, que aconteceu agora conosco, né, ele esteve conosco mês passado no Rio de Janeiro, na Mostra, ele foi um dos destaques da Mostra, exibiu seu último longa, o Índio Zoró, né, que também trata das questões indígenas, que era muito a pauta dele, do Luiz Paulino, que é um realizador já que tinha mais de 80 anos, né, e ele acabou falecendo há 10 dias atrás, ou há 2 semanas atrás. A gente teve a sorte de tê-lo no Rio de Janeiro, né, basicamente numa despedida, né, a gente não sabia, claro, mas ele estava super ótimo, super contente, feliz, com muita energia, e logo na semana seguinte ele teve um mal súbito, ele morava no interior de Minas, em Matutu, né, que é uma cidade bem divisa com Rio e Sul de Minas, né, e passou mal e acabou não resistindo. Então, a gente já tinha programado, né, no caso a gente vai exibir o filme dele, o Índio Zoró, em Belo Horizonte, tinha programado um debate com ele que a gente vai manter, não obviamente com ele, mas com o Christian Caselli, que está vindo do Rio para fazer essa mediação com o público, e vai exibir nesse dia, que seria a exibição, na verdade seria o debate com ele, a gente vai fazer um bate-papo com o Caselli e com o público, mas vai exibir também trechos do debate dele do Rio de Janeiro e Como a gente fez um filme com ele também no Rio, quando ele esteve lá agora, a gente conversou com ele, gravou, né, uma entrevista assim, simples, né, sem maiores pretensões, a gente está editando esse material e vai exibir na abertura, um trechinho, um primeiro corte, e depois no dia dessa sessão do Índio Zoró, a gente também vai exibir esse filme já num corte mais avançado, talvez o corte final dele, é um curta-metragem novo, que seria... vai ser, no caso, com o Paulino, nessa última entrevista que ele deu.
Uhum. Guilherme, e os outros filmes selecionados, tem filmes de todos os estados? Quais estados estão na seleção dos filmes deste ano?
Então, a gente tem, todos os anos, né, a gente faz essa compilação, né, dos estados que mandam, quantos filmes cada estado mandou e quantos filmes foram selecionados, né? Esse ano a gente teve, pela segunda vez seguida, São Paulo como o estado que mais mandou filme. Mandou 338 filmes e foram selecionados 36 de São Paulo, né? Depois Rio enviou 268 e foram selecionados 52. O Rio, então, é o estado que tem mais filme na mostra. E depois Minas Gerais, que mandou 111 e foram selecionados 17. Então, Minas está logo após Rio e São Paulo, e o que é natural, porque a produção mineira sempre foi, né, muito grande e muito participativa da Mostra Livre. Né? A gente tem realizadores aqui de Minas, desde a Teia, né, do pessoal da Teia, passando por Carlos Magno, passando por Sávio Leite, né, que também ainda faz filmes, também é hiperpremiado dentro e fora do Brasil, né, faz animações. E a gente tem realizadores novos também, né? Sempre, enfim, a renovação do cinema brasileiro é muito grande e a gente na mostra acaba sentindo isso também. Fora isso, a gente tem logo após Minas, né? Ceará, depois Pernambuco, Goiânia, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo, Pará e Maranhão. Então, esses são os estados que estão participando da mostra com pelo menos um filme, né? Os outros estados também mandaram filmes, porém não conseguiram, nenhum filme foi selecionado para a mostra, né? Ou seja, o Brasil inteiro se inscreve e nem todos os estados acabam tendo filme na mostra, por questões, enfim, a gente não leva o estado do filme em conta quando faz a seleção, né? Mas é algo natural. Né?
Claro. Guilherme, a mostra é dividida em sessões internas, em mostras dentro da mostra geral, ou estão todos os filmes no mesmo conjunto?
Não, seria muito difícil a gente passar 200 filmes, né, sem ter essas divisões, né, porque fica uma coisa muito, sem muito sentido, né, fica uma maçaroca só e difícil até de divulgar, né, como é que você vai divulgar, né, se você tem 200 filmes, fica difícil você divulgar assim com alguma diferença, né, porque são filmes muito diferentes, né, mostra livre, o Brasil ele tem muitos festivais de animação, festivais de documentário, festival de filme erótico e festival infantil, etc., e a Mostra Livre é talvez o único, não sei, ou um dos poucos, que não tem essas distinções de gênero, nem de tipo de filme, né? Nem de duração de filme. Então a gente pega tudo, a gente é meio que um painel desse cenário independente brasileiro. Né? Então nesse sentido a gente faz algumas divisões, por exemplo, tem a Mostrinha Livre, né? Que são com filmes infantis. E são filmes para crianças, né? E vai passar todos os finais de semana no CCBB a partir das 2 horas. É uma sessão pequena, de 40 minutos. E são filmes indicados para a família, né? Para os pais irem com as crianças e assistirem, no caso, sempre sábados e domingos às 2 horas. São duas mostras, né? Duas sessões com filmes para crianças. E a gente tem a sessão Mundo Livre, que é uma sessão muito bacana que a gente faz há alguns anos. A gente criou essa sessão com filmes feitos por brasileiros no exterior. É algo bem interessante, porque nos últimos anos tem, enfim, muitos brasileiros morando fora ou viajando, enfim, mundo afora, e muitos fazem registros e alguns que fazem registros querem transformar esses registros em arte, né, em vídeos, em cinema, e querem colocar alguma questão ali, e eles colocam e acabam se inscrevendo na mostra, quem conhece a mostra, e quando a gente acha que tem a ver, o filme foge do lugar comum, né, que não é um mero registro amador, familiar, enfim, que é uma coisa que extrapola, que se torna universal e que aí tem uma potência que vale a pena a gente colocar para o mundo. A mostra tem esse papel, né? Óbvio, né? De curadoria, é um pensamento que existe por trás disso tudo. Isso tem a ver com a sua pergunta de programação, né? Ou seja, não é chegar e jogar tudo de qualquer jeito. seria facílimo, né, se fosse assim. Mas não tem graça nenhuma. A graça é você pensar em cima de cada sessão, de cada filme, qual filme começa a sessão, qual filme termina a sessão, por que, que um filme está antes do outro. Tentar esses links aí que são... É muito interessante, um trabalho bem bacana, bem criativo, e vale a pena a gente trabalhar em cima disso. Então tem essa mostra livre, Mundo Livre, tem a mostrinha que é para criança, tem a sessão Caminhos, que é para filmes feitos por estudantes. Então são quatro sessões só de filmes de estudantes do Brasil inteiro. E fora isso, obrigado, daqui a pouco a gente diz. A gente tem uma sessão muito interessante chamada Pílulas também, que é uma sessão com 20 curtas, de até 5 minutos. É uma sessão que parece que é grande, mas ela tem, no fundo, 60 minutos só, porque são filmes pequenininhos, filmes de 1 minuto, de 2, de 3. A sessão Pílulas. E temos a sessão Trash, que é uma sessão que a gente faz esse recorte também. O cinema brasileiro produz muito terror, muita comédia, com esse aspecto mais... punk, libertário, sim, a gente criou essa sessão trash para atender também esses filmes, então é uma discussão também bem interessante, são filmes bem engraçados e bem, cada vez mais bem feitos também, né, e o terror. Então a gente tem vários recortes, tem, entre outros, né, eu falei alguns aqui, mas tem vários outros recortes interessantes aí que a pessoa pode conferir no site da mostra, né, lá tem todas as sessões, tem a sessão Biografemas, que é com filmes feitos sobre outros artistas, né? Tem muitos filmes também que são sobre isso, né? Ficções ou documentários sobre artistas variados, seja poeta, seja músico, seja qual for a área. Então a gente tem, assim, é um leque bem abrangente, como o Brasil precisa, quando você vai falar de cinema brasileiro, né? Não dá para você, se você quer falar de todo o cinema, né? Não dá para cortar nenhum tipo de possibilidade aí, de panorama possível. Né?
Com certeza. Guilherme, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a mostra esse ano e com a temporada aqui em BH.
Muito obrigado, Felipe, pela força. É o cinema independente brasileiro. Se puderem, apareçam aqui no CCBB. Estamos aqui esperando vocês todos aqui com muita alegria para curtir e conversar sobre esse painel do cinema brasileiro contemporâneo, esse cinema feito, cinema urgente, feito sem grana, mas com muita gana e com muita vontade de se expressar.
Certo, combinado. Um abraço. Tchau, tchau.
Outro. Tchau, tchau.
Valeu. Bom, eu acabei de conversar com o coordenador-geral e produtor executivo da Mostra do Filme Livre, o Guilherme Whittaker. Em BH, a 16ª edição do evento começa amanhã e segue em cartaz até o fim de julho. Serão exibidas produções cinematográficas brasileiras independentes. O evento conta ainda com rodas de conversa e debates sobre as obras que serão exibidas em vários pontos da capital mineira. Para mais informações sobre a mostra, você pode acessar o site mostradofilmelivre.com. Como o Guilherme falou, são 200 filmes divididos aí em submostras, né, ali em subdivisões aí da mostra. Vale conferir, tudo gratuito. Só entrar lá, mostradofilmelivre.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.